Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado, sintonizada aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, a partir de agora começo uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com o juiz de direito de entrância final de Maringá, o Dr. Marcel Ferreira dos Santos. Ele foi eleito em dezembro agora do ano passado para presidir a AMAPAR, Associação dos Magistrados do Paraná, no biênio 2024-2025. Nós vamos justamente conversar com ele sobre este assunto e também sobre outros assuntos da magistratura a partir de agora, não é mesmo, magistrado? Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. É um prazer retornar ao programa para a gente bater um papo aí sobre a AMAPAR, sobre os nossos desafios aí à frente do biênio 2024-2025.
Muito bom. Para a gente começar, magistrado, o senhor está assumindo agora a presidência da AMAPAR e eu lhe pergunto quais serão as principais frentes de atuação, de trabalho do senhor junto à entidade e à magistratura paranaense.
Patrícia, a AMAPAR, ela, eu diria, tem muitas frentes de atuação. Primeiro, a gente precisa resgatar ali as diretrizes do nosso próprio estatuto, né? Então, sob o ponto de vista estatutário, a AMAPAR tem um dever primeiro de promover uma união entre a magistratura, porque essa troca de experiência entre os magistrados, ela tem uma importância para a definição de metas que a própria diretoria vai estabelecer, né? Também ela se volta à saúde mental, ao congraçamento, então a gente tem esse dever aí de intensificar a união da magistratura. Além disso, a gente, enquanto a associação, tem de dar assistência integral aos magistrados e às magistradas em qualquer situação, especialmente naquelas em que ataque as garantias da magistratura. Não raro, por uma incompreensão da sociedade, um juiz é atacado por uma decisão e não pelo meio adequado que é o recurso. E aí a AMAPAR tem que também intervir para acautelar ali a própria magistratura e a sociedade. A gente tem também a função de manter ali o nosso plano de autogestão, de saúde, de magistrados dependentes, pensionistas que ajudam esse médico, inclusive ano a ano recebe elogios da ANS. A gente tem também um serviço de auxílio mútuo, sistema cooperativo Paulo Smor, tem a Escola da Magistratura, que leva conhecimento sobre direito e temas correlatos.
Sim.
E temos também uma coisa muito importante, que é um projeto social muito lindo, o Ser Social, você já abordou aí várias vezes na rádio, que é uma inclusão que a AMAPAR faz de crianças, idosos, adultos carentes, né? Então tem esse papel importantíssimo. E por último, uma coisa bem bacana, que às vezes o ouvinte não tem assim exata dimensão, a AMAPAR, ela acaba com a sua função aprimorando o próprio sistema de justiça, porque a nossa diretoria legislativa, por exemplo, ela é muito atuante, ela faz diversos pedidos para melhoria de estrutura de gabinete de juízes, juízas, melhoria da estruturação dos cartórios, né? E outros pedidos para tentar ali melhorar o fluxo e atendimento da população.
Sim, esse fortalecimento, né, junto à magistratura paranaense, com todas essas frentes que o senhor trouxe aqui para mim, isso colabora também, magistrado, no sentido de aproximar ainda mais a prestação jurisdicional, o próprio juiz da sociedade?
Sim, Patrícia, dentre esses vários papéis, né, que a AMAPAR tem, é um muito importante que está ali isso, né, na própria atuação da AMAPAR, que é defender, proteger as garantias e prerrogativas da magistratura. É importante a gente lembrar que quando se fala em garantias, Patrícia, da magistratura, na verdade elas são garantias da própria sociedade. Por quê? Se a gente tem um judiciário forte, a gente pode dizer que o judiciário forte é sinônimo de democracia sólida, de funcionamento adequado às instituições. Quando a coisa não vai bem em dado país, leitor ou ouvinte aí, aliás, ele vai perceber que o primeiro ataque ele é sempre realizado em relação ao judiciário. Porque um judiciário enfraquecido acaba, por consequência, gerando uma sociedade enfraquecida.
Uhum.
Então, Patrícia, a AMAPAR ela está sempre em alerta para a defesa do magistrado, da magistratura, quando ele é atacado, uhum, no seu ofício, né? Porque os juízes dão milhares de decisão no Brasil todo, e uma decisão boa ou má, né, que é dada para um dado magistrado, ela tem que ser objeto de recurso, e não por um ataque numa rede da internet, no Instagram, no Facebook, enfim, ela tem que ser objeto do recurso. Justiça é feita por homens, os homens erram, né, e as mulheres erram, e é por isso que a gente tem um Tribunal de Justiça, um Superior Tribunal de Justiça, um Supremo, para que as instâncias recursais, de certa forma, possam ajustar alguma inadequação na decisão anterior.
E isso não é raro, né, magistrado? Esses ataques que a gente acompanha muitas vezes, né, seja qual for a decisão do magistrado, ataques que os nossos juízes brasileiros sofrem.
Sim, infelizmente, uma incompreensão da sociedade, às vezes o juiz é atacado com uma decisão acertada, porque a atividade de julgar não é fácil, Patrícia. O juiz quando julga, a juíza quando julga, ele sempre está desagradando uma das partes. E a parte incontente, às vezes, não consegue conter insatisfação e ela vai no lugar que foi dado a voz, que é a rede social, e ali acaba ampliando um ataque que, em verdade, é para toda a sociedade, né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Hoje, nessa era digital, também de inteligência artificial, às vezes a reprodução de dados ataques, elas acabam se alastrando. Por isso a gente precisa estar em alerta também.
Inclusive, né, eu venho acompanhando suas entrevistas depois que o senhor foi eleito para presidir a AMAPAR, e o senhor falou recentemente em uma entrevista sobre a necessidade de lutar pela independência funcional de magistradas e magistrados. Essa será uma das prioridades, uma das bandeiras na sua gestão, no comando da associação?
Essa, sem dúvida, Patrícia, é uma das prioridades da nossa gestão, né? Defender de forma irrestrita a magistratura. Quando a gente fala em independência funcional, né, eu falei um pouco disso em outras entrevistas, a gente precisa lembrar que ela está ligada a uma série de medidas que permitam que o juiz julgue com destemor, sem medo de represálias, com imparcialidade. O juiz, às vezes, ele desatende ou desagrada o poderio econômico, político, e por isso que ele precisa ter garantias para poder trabalhar com tranquilidade, a tal da inamovibilidade. Então, é importante que o juiz tenha tranquilidade que, se ele der uma decisão desfavorável a um grupo político, por exemplo, ele não seja transferido da sua comarca. A gente tem também outras garantias, a vitaliciedade para o juiz ser, vou falar de uma forma mais simples para o ouvinte entender, ser posto para fora da profissão, ele precisa de um processo civil criminal com trânsito julgado, com uma defesa irrestrita, né? A irredutibilidade de subsídio, que é uma garantia, na verdade, todo o serviço público e também da iniciativa privada. Então, o juiz dá uma decisão desfavorável e depois ele tem o seu salário, digamos assim, diminuído. Isso não pode acontecer porque o juiz precisa trabalhar com tranquilidade para que ele possa exercer de forma adequada a jurisdição.
Pois é, muita gente pensa que um juiz, não é mesmo, uma juíza, tem o poder e não entende que a magistratura também tem os seus desafios. O que eu quero lhe perguntar, né? Principalmente porque o trabalho de um juiz, a gente sabe, magistrado, ele vai além da análise de um processo, não é mesmo? Há tudo por trás desse trabalho, a questão da função social, que é ainda maior para o papel de um magistrado?
Perfeito, Patrícia. Como você bem colocou, a atividade do juiz não se reduz a proferir decisões, sentenças, despachos. O juiz tem uma função própria de acautelar a própria sociedade, no sentido de aplicar os direitos fundamentais, porque quando um cidadão bate as portas do judiciário, em regra, porque algo deu errado antes dele chegar ali. Então, ele teve um benefício negado no INSS, aqui ele tem direito, então ele precisa ajuizar uma ação. Ele tem, às vezes, a necessidade imediata de um medicamento, sob pena de morrer. Ele tem ali um problema envolvendo seu filho na escola, um contrato descumprido, uma dívida que não é paga. Então, assim, são inúmeras situações, tanto de direito privado como direito público. A gente tem ali uma atividade maravilhosa exercida por milhares de juízes e juízas na área da infância e juventude, na área de família, na área criminal. Então, esse desafio de a gente olhar e tentar entender um pouco melhor o que faz o juiz, ele é importante até para aproximar o juiz da sociedade. O juiz também tem que gerir um cartório, então ele tem essa função administrativa, ele tem que interagir com a sociedade, porque essa aproximação com a sociedade é importante para a legitimidade da magistratura. E em termos de desafio, como você bem colocou, a gente tem que também olhar ali a quantidade de processos que é alarmante ali no Brasil, né? Isso acaba implicando ali na própria saúde mental da magistratura. A gente, infelizmente, tem muitos colegas, magistrados e magistradas, trabalhando de forma exaustiva para dar conta de metas de produtividade e, com isso, adoecendo, né? Tem um estudo da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma pesquisa do CPJ, do Centro de Pesquisa Judiciária, inclusive eu sou secretário-geral desse órgão, da AMB, que revela ali um dado alarmante sobre a doença envolvendo ali juízes, e por isso a gente precisa também chegar e criar ali alertas para melhorar essa situação, Patrícia.
Inclusive, o senhor trouxe uma informação interessante aí, a gente tem acompanhado que a magistratura brasileira é uma das que mais julgam processos, mais trabalham e no mundo, doutor Marcel?
Exato, Patrícia. O juiz brasileiro, a juíza brasileira, é o que mais produz no mundo inteiro. Não há nenhum país em que julgue tantos processos como no Brasil. Isso decorre de uma série de fatores, estruturação do nosso poder judiciário, a nossa condição que ela é, não no sentido negativo, prolixa, isso quer dizer, né, do seu ponto de vista constitucional, que ela quer tratar de todos os temas. Família, saúde, infância, juventude, previdência, direito do trabalho, e aí isso acaba gerando uma excessiva litigiosidade. E, portanto, é o juiz que mais produz, é o juiz brasileiro no mundo.
Eu tenho umas perguntas bem pontuais que eu gostaria de ter a sua opinião a respeito, doutor Marcel. Por exemplo, podemos falar um pouquinho sobre a cultura de violência contra as mulheres no nosso país?
Claro, esse é um tema importantíssimo, Patrícia.
Então, como que o senhor está acompanhando, né, todo esse esforço? A magistratura tornou-se aí protagonista, né, acredito eu, nesse assunto sobre violência contra a mulher, principalmente porque nós estamos em um país que é considerado o quinto pior no mundo em violência, em crimes contra as mulheres. Como que o senhor está acompanhando essa evolução da magistratura, né, nesse cenário?
Olha, Patrícia, infelizmente o Brasil, ele tem ali dados, indicadores muito ruins em relação a violência doméstica, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é entender que a gente tem um machismo estrutural muito grande que acaba normalizando a violência não só física, mas emocional, sexual, patrimonial contra a mulher. Eu tive o privilégio de ficar 10 anos numa vara como juiz, ali aproximadamente 10 anos, numa vara especializada combate à violência doméstica. E ali, nesse período, eu vi todo tipo de aberração envolvendo violência contra mulheres, né? Então, hoje, eu fico feliz de um lado, porque há uma maior atenção da sociedade brasileira em relação a esse problema. Se a gente for olhar uma situação associativa, inclusive da Associação dos Magistrados Brasileiros, com apoio de todas as associações de juízes, Ministério Público, né, a própria OAB, a sociedade civil, é o Sinal Vermelho contra a Violência, que é um projeto, um programa da AMB, e que visa acolher de forma mais adequada a mulher quando é vítima de violência, ampliando vários pontos de atendimento para que a mulher possa solicitar auxílio para combate à violência, né? Então, há muito trabalho a ser feito nessa área, Patrícia, para que a gente tenha, se Deus quiser, ali um mundo, um país com menos violência contra a mulher.
Correto. Uma outra inovação também que eu gostaria de lhe perguntar é sobre a implantação, magistrado, o funcionamento do Instituto do Juiz de Garantias no nosso país. Como que o senhor vê?
Patrícia, o Juiz de Garantias, a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que o Supremo Tribunal Federal, ele tinha uma ação pendente envolvendo esse instituto, e o Supremo ali, com alguns ajustes, acabou, então, validando o juiz de garantias. O que é importante, então, agora, uma vez dado esse aval do Supremo, é a gente operacionalizar de forma adequada Isso no plano prático. Por que no plano prático? Porque para a gente instituir em todas as comarcas, em todos os estados da Federação Juiz de Garantia, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de orçamento, a gente precisa, então, preparar o Poder Judiciário para que ele possa ter um juiz a mais, uma estrutura de trabalho a mais em cada uma das comarcas, ou um ajuste para que um juiz de uma comarca seja juiz de garantia de outras, mas em tese, assim, em linha de princípio, o Instituto do Juiz de Garantias ele é importante para cautelar o devido processo legal e melhorar ali a prestação judicial em matéria criminal.
E o senhor acha que hoje está mudando o conceito de que a justiça está fora da realidade do cidadão, está distante, é uma profissão que está assim, se distanciando, ou realmente está muito mais próxima e o cidadão percebe isso no nosso país, já que falamos tanto também na questão da produtividade, né, da nossa magistratura?
Eu acredito, Patrícia, que o judiciário ele está muito presente na vida das pessoas. E ele está presente de uma forma não só de localização, se você for olhar em cada comarca pequena, em regra do Paraná, do Brasil, você tem um juiz ali, e um juiz que exerce diversas funções. Um juiz que exerce atividade em área criminal, infância e juventude, na área eleitoral, na área civil, sempre promovendo ali a aplicação da lei para corrigir alguma injustiça, conferir um direito que foi negado de alguma forma. Obviamente, a magistratura ela precisa de um exame, uma autocrítica, né? E, em algumas situações, enxergar que a sociedade faz críticas e tentar aclarar quais são essas críticas. Então, muitas pessoas não sabem que o juiz brasileiro é o que mais julga no mundo. Muitas pessoas não compreendem algumas garantias da magistratura por não enxergarem que, na verdade, essas garantias não são do juiz, da figura física do juiz, da juíza, mas sim são garantias para cautelar a própria sociedade. E a gente só vai conseguir aproximar cada vez mais a sociedade, o judiciário, se a gente conseguir melhorar também a nossa comunicação. A gente tem procurado, né, em termos de estrutura de tribunal, de associações no Brasil todo, aclarar ali algumas decisões judiciais. Eu tive o privilégio de participar de algumas reuniões com o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo, e ele tem feito uma coisa muito bacana, uma escuta ativa da magistratura. Ele tem ido em todos os estados para ouvir como a magistratura enxerga o sistema de justiça, se tem críticas, se tem construtivas, se tem algum reclamo, alguma impressão para contribuir com a gestão dele e definição de metas. E aí, em uma dessas reuniões, ele trouxe uma consideração interessante, no sentido de que muitas decisões do Supremo são mal compreendidas pela própria mídia e elas não revelam o que realmente o Supremo julgou em um dado caso. E ali ele instituiu um serviço já imediato de informação à sociedade, em que, de forma didática, quando o Supremo dá uma decisão, o Supremo vai lá e já faz uma explicação didática de quais são os impactos daquela decisão na sociedade. Com isso, ele consegue evitar essa distorção da informação que acaba sendo replicada em toda a sociedade. Então, a melhoria da comunicação, Patrícia, com a eficiência do trabalho que já é prestado pelo judiciário e a transparência, eu acho que esses componentes ali, dentre outros, a gente faz com que haja uma aproximação maior entre judiciário e sociedade.
Em meio a tudo isso, falando em melhoria da comunicação e também para a gente finalizar nossa conversa, doutor Marcel, inteligência artificial, né? A gente está vivendo em um outro momento e muita gente se pergunta, né? A inteligência artificial vai prejudicar o juiz, a figura do juiz pode deixar de existir ou o contrário, né? Vai facilitar ainda mais o trabalho do magistrado, que mesmo sabendo que esse trabalho, né, é tão produtivo, é tão grande, a gente sabe aí que a gente tem um acervo de processos à espera de julgamento que é gigantesco, mesmo tendo os juizados especiais, não é mesmo? Enfim, a inteligência artificial, como o senhor vê em meio, né, de todos esses assuntos, demandas e prioridades que nós conversamos?
Perfeito, Patrícia. Eu tive o privilégio ali, durante meu doutorado, fazer algumas pesquisas envolvendo inteligência artificial ligada exclusivamente à atividade do juiz. Como eu vejo esse tema? A inteligência artificial, Patrícia, eu acho que ela é importante, sim, para o sistema de justiça, mas a gente tem que ter uma preocupação que, para algumas atividades, a figura humana do juiz, a juíza, ela não pode ser substituída, porque a humanidade é inerente ao ser humano. E a justiça ou a inteligência artificial, ela é despida de humanidade. Então, imaginemos como julgar um caso envolvendo um divórcio e a fixação de quem vai ficar dada a criança, se vai ficar com o pai ou com a mãe. Como julgar um processo de destruição de poder familiar, um pai ou uma mãe que está sendo acusado de um castigo excessivo, e ali ele acaba tendo uma ação do Ministério Público para tirar aquela criança em definitivo dele. Ou uma outra ação envolvendo um problema familiar, uma disputa. Então eu acho que a inteligência artificial, como todo avanço tecnológico que ocorreu no mundo todo, ela é, vamos dizer, livre de barreiras. Mas no judiciário a gente tem que ter alguns cuidados. Um dos meus artigos sobre isso, eu defendi que a inteligência artificial deve ser utilizada mais para atividades repetitivas, daqueles julgamentos em que não exige essa humanidade inerente ao ato de julgar. Então, inteligência artificial para execução de medidas judiciais, inteligência artificial para citações, intimações, inteligência artificial que já há no Brasil, em vários tribunais, para classificar processos, para movimentar processos, serviço de atendimento, inteligência artificial de informações para a sociedade ali. Isso eu acho que é importante, sim, para o sistema de justiça e para melhorar ali esse índice alarmante de processo no Brasil, Patrícia.
Olha, muito bom a nossa conversa. Agradeço novamente a sua disponibilidade. Sei que a sua agenda está bem corrida, bem cheia com a posse agora que o senhor vai tomar. E então, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Deixo o senhor à vontade para os seus comentários finais e até uma próxima, doutor Marcel.
Patrícia, eu queria então agradecer de coração o convite. Agradecer aí aos ouvintes e dizer que a Amapá está à disposição da sociedade, qualquer informação sobre o sistema de justiça. Ela, enquanto associação que defende a magistratura e defende o sistema de justiça como um todo, ela tem o maior prazer de prestar qualquer tipo de informação. E eu sigo à disposição para outros encontros, certo de que esse contato aqui, Patrícia, ele é muito importante para cumprir essa ideia que nós trabalhamos aqui de aproximação do judiciário da sociedade. Muito obrigado.
Exatamente. Muito obrigado e até uma próxima.
Até a próxima.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu acabei de conversar com o juiz de direito de entrância final de Maringá, Marcel Ferreira dos Santos, ele que está assumindo a presidência da AMAPA, Associação dos Magistrados do Paraná, agora neste mês de janeiro. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.